Euronet Plus.
Arrancamos para mais um Fora da Caixa com António Vitorino e Pedro Santana Lopes na edição da noite da Renascença. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Estamos a registrar este programa alguns dias antes da data em que está a ir para o ar. E neste momento temos em cima da mesa a proposta da União Europeia de assistência de emergência na resposta às crises, nomeadamente de migração. António Vitorino, foi basicamente a aplicação daquilo que falámos aqui nas conclusões de um Conselho Europeu, aplicando aquilo que a União Europeia já fornece de ajuda a terceiros, digamos, a extra União Europeia, agora para as suas próprias fronteiras, é isso?
É, de facto, quando nós comentámos as conclusões do Conselho Europeu, tínhamos assinalado que essa era talvez a maior inovação daquelas conclusões, a possibilidade de haver um programa humanitário aplicado no espaço europeu, e isto foi mesmo antes da última cimeira entre a Áustria e os países dos Balcãs, onde manifestamente houve uma agenda de isolar a Grécia, tentar conter os refugiados na Grécia. As chegadas à Grécia estão a ser 2 mil por dia, o que significa, portanto, que rapidamente a capacidade de acolhimento dos gregos estará esgotada e este fundo que veio a ser criado é para providenciar a que haja um primeiro apoio humanitário a esses refugiados ou esses migrantes que estão a chegar à Grécia. Calcula-se que tenham chegado cerca de 100 mil durante estes primeiros meses do ano e que, naturalmente, a Grécia não tem capacidade de responder. Vai resultar esta situação? Bom, esta é uma situação de emergência, porque, na realidade, a partir do momento em que essas pessoas são objeto desta ação humanitária, depois vai ser preciso dar-lhes um destino. E esse destino não vai ser ficarem na Grécia, vão ter que ser relocalizadas, um sistema que não está a funcionar, nós já falámos nisso aqui também. E, em segundo lugar, nós estamos a poucas semanas do número, provavelmente, para deixar de ser 2 mil por dia, para passar a ser um número muito superior.
Por causa da mudança, digamos, de estação.
Com a melhoria do clima. E, portanto, eu já disse isso aqui várias vezes, e é a minha convicção profunda. Só há maneira de estancar esta situação se as pessoas forem impedidas, desde logo, de sair das praias da Turquia. Não é no local de destino, não é nas ilhas gregas que se pode resolver o problema está na origem, o problema está nas praias da Turquia, no controle dos embarques na Turquia e, naturalmente, no acolhimento dessas pessoas na Turquia, o que é também uma questão muito complexa.
Já falamos da Turquia, mas é só uma questão de, enfim, alocar recursos financeiros ou a União Europeia agora passa a trabalhar em rede de uma maneira para aplicar melhor essa assistência humanitária no terreno?
Os gregos pediram 480 milhões de euros na semana passada para fazer face à situação com que estão confrontados. Nós sabemos qual é a situação económica da Grécia, não é? Quer dizer, podemos imaginar se a Alemanha tem o problema que tem, mas tem uma situação financeira e económica confortável, imagina o que é a Grécia ter que fazer face à chegada de muitas dezenas, uma centena de milhares de pessoas. Não é que as pessoas não tenham passado já pela Grécia, elas passavam, mas seguiam Balcãs acima em direção à Áustria e à Turquia. Com o fecho das fronteiras e com o facto de a Macedónia ter interrompido, eu vou dizer uma coisa que pode parecer um bocadinho provocatória, mas é assim, é obviamente que as pessoas não vão ficar paradas. Isto é, com as fronteiras fechadas as pessoas descobrirão outras formas de seguir a rota dos Balcãs acima. Será mais difícil, sem dúvida, mas continuarão a seguir. Só que um número muito significativo vai ficar, digamos assim, bloqueado na Grécia. Diz-se que há cerca de 30 mil pessoas num campo improvisado, na fronteira entre a Grécia e a Macedónia. Essas pessoas vão precisar de comer. Vão precisar de apoio sanitário elementar, básico, e é para essas pessoas que se dirige este fundo que foi agora criado.
Pedro Adão Lopes, tantas vezes tem criticado aqui uma certa inação da União Europeia. Neste momento temos esta decisão, nesta quarta-feira, do Colégio de Comissários. Há uma cimeira agendada para segunda-feira com a Turquia. Entretanto, o presidente Tusk está a fazer uma ronda por várias zonas afetadas. Esta quarta-feira esteve em Zagreb e está também nestes dias pela Turquia. O que lhe pergunto é se isto é um sinal positivo para contrariar a tal ideia de inação nesta crise.
Sim, penso que sim. Neste momento, estamos quase a chegar ao ponto em que podemos dizer, ir mais um pouco para o lado daquilo que o António muitas vezes refere, a culpa não é só das autoridades europeias, ou se calhar não é principalmente, é dos Estados. E neste momento estamos a chegar a essa fase. Estados que não esses, os Estados potencialmente receptores, em definitivo, e já falámos disso aqui, de como tudo isso se encontra mais ou menos bloqueado. Também por força, que queiramos acreditar, das estações do ano. Mas, da parte das autoridades europeias, penso que a ação, quer nos gabinetes, quer no terreno, que contraria e em proximidade, em alguns casos, deve ser reforçado esse trabalho de proximidade, nomeadamente os principais responsáveis políticos, mas aquilo que se passa neste momento já não tem nada a ver com essa inação do ano passado, nomeadamente, em que era algo confrangedor. Portanto, neste momento a União Europeia está a fazer o que pode neste problema que veio para ficar.
No caso da Turquia, Pedro Santana Lopes, ainda há mais a fazer e a conseguir destes próximos encontros com a União Europeia?
Há que criar, de facto, consolidar os mecanismos de confiança, de coordenação política. A questão turca tem, obviamente, dimensões de estratégicas, de negociação permanente, de observação por parte dos aliados. É uma situação explosiva a outros níveis, não só em termos sociais, e que exige uma atenção, de facto, por parte muito diferente e um trabalho diferente da União Europeia no seu conjunto e dos nossos aliados, daqueles que pretendem assegurar a paz naquela região contra... Enfim, não nos esqueçamos do que se passa entre a Turquia e a Rússia, que se vem passando de ameaça potencial à paz. Há aqui muitas dimensões nas relações com a Turquia que exigem trabalho para além do que envolve a questão dos refugiados, puro e simples.
Um bom tópico para colocar esta questão, António Vitorino. Esta quarta-feira, uma declaração que foi... Passou um pouco despercebido o comandante militar da NATO na Europa, o general Breedlove, dizia que a Rússia estava a usar, em parceria com a Síria, a questão dos migrantes como uma arma, digamos, para destabilizar a Europa. É quase como se fosse uma jogada pensada estrategicamente para destabilizar a Europa, tendo estes fatores identificados por este alto responsável da NATO, a questão da Rússia e da Síria. Isto faz sentido? Ou não é confessável por um alto representante da NATO?
Vamos ver, eu acho que, como várias vezes aqui dissemos, é óbvio que esta chegada maciça de refugiados é um fator de perturbação e de desestabilização europeu, em parte também porque os europeus contribuem para isso. Não é apenas uma questão que possa ser atribuída à responsabilidade a terceiros. A maneira como nós reagimos, a maneira como não antecipámos este problema, tudo aquilo nós temos já aqui várias vezes falado. Mas obviamente que a ofensiva que o regime de Bashar al-Assad, juntamente com o apoio russo, lançou sobre a cidade de Alepo e a região mais perto da fronteira com a Turquia, só podia gerar uma nova onda de refugiados. Nós falámos há pouco dos 30 mil que estão na fronteira entre a Grécia e a Turquia, entre a Grécia e a Macedónia, mas podemos falar se calhar dos 300 mil que estão na fronteira entre a Síria e a Turquia à espera de uma oportunidade de entrar na Turquia. E estes segundos, obviamente que se estão lá, é porque houve esta ofensiva e essa ofensiva só foi possível porque houve intervenção russa. Agora, tinha a intervenção russa incluído o fator refugiados? Ninguém poderá verdadeiramente responder a essa pergunta. Agora, que o fator refugiados é um elemento do complexo puzzle de equilíbrio / desequilíbrio de toda a região, isso é...
E já a seguir este cessar-fogo que está a aguentar-se mais ou menos, parece que trará frutos imediatos, se concretizar e continuar?
Um cessar-fogo, por definição, é um interregno, é um período da calmia que abre espaço para que haja uma solução política. E das duas, uma. Ou vai haver essa solução ou não vai haver. E para que haja, é preciso que haja muitas vontades que são coincidentes. Não só a vontade do regime de Bashar al-Assad, nós sabemos quais são as suas posições, e dos seus aliados, a Turquia
e a Rússia.
A Rússia e o Irão, mas também a posição da Turquia, cujo objetivo é exatamente o contrário, é o derrubo do regime de Bashar al-Assad, mas um derrubo que não dê espaço para os curdos afirmarem um domínio territorial. Portanto, o puzzle é tão complexo que a solução política não será fácil e não há muito tempo para alcançar.
Já agora, Pedro Santana Lopes, também é aqui uma luz que se acende de alguma esperança em relação ao cessar-fogo?
Sim, alguma, num trabalho de formiga que tem que ser feito pela diplomacia. Tem que saltar muitos obstáculos. Por isso é uma, não vou dizer que é uma é tal lanterna fraquinha, não é? Mas há com certeza que apesar de tudo, pronto, Não defendo a guerra, mas tudo tem prós e contras, não é? O Daesh tem estado a sofrer reveses significativos em consequências das intervenções militares, não é? Das ações militares, e nomeadamente dos bombardeamentos, não é? E, portanto, o cessar-fogo dá alguma capacidade de respirar a quem tem estado debaixo de fogo. Agora, ainda à sua pergunta ao António, eu com isto não estou a fazer nenhuma insinuação, estou a fazer constatações. A Crimeia, lembremos como há 6 meses era uma dor de cabeça nas relações diplomáticas, não estou a dizer que tenha sido as preocupações, mas pronto, todos estão concentrados noutros assuntos, a Crimeia desapareceu da agenda. Está bem, depois passaram a existir insatisfações com as ações militares russas, com as acusações que se dirigiam mais contra a resistência do que contra o Daesh, mas o que é facto é que a Rússia, com isto tudo, não estou a dizer que a Rússia conseguiu. Resultou que Crimeia não está na agenda internacional.
Para fechar este tema, António Vitorino, só duas pequenas notas. Primeiro, aqui chegámos também a debater a possibilidade de incluir esta questão dos refugiados nas negociações dos países dos Balcãs à União Europeia, de certa maneira incluindo ali alguma provisão ao nível desta gestão. Isto, este processo anda para a frente ou é uma mera hipótese teórica?
Neste momento parece que não anda, por causa de uma iniciativa unilateral austríaca, que irritou muito não apenas as instâncias comunitárias, mas também a Alemanha, e não era e disso que estávamos a falar quando falámos de uma ação nos Balcãs. Falávamos era uma ação concertada dos países europeus de apoio aos Balcãs, o que pressupunha não o fecho das fronteiras, mas a capacidade desses países balcânicos acolherem parte dos refugiados, que foi, aliás, o que saiu da cimeira entre a União Europeia e os Balcãs daqui há uns meses atrás, que nunca foi concretizado, nunca passou à prática. Agora, não é fechando as fronteiras que o problema se resolve, porque as pessoas vão, de todas as maneiras, vão tentar continuar o seu percurso até à Europa Central, e esse percurso é dificultado pelo fecho das fronteiras, sem dúvida alguma. Agora, isso não se vai traduzir numa contenção das pessoas. As pessoas vão continuar a tentar passar e nós vamos ter problemas humanitários, não apenas na Grécia, como já temos neste momento, estamos à beira disso, mas vamos também começar a encontrar situações humanitárias difíceis em todos os Balcãs Ocidentais, e a União Europeia vai ter que prestar apoio.
Só para fechar, e o que seria um bom resultado deste encontro de segunda-feira entre a União Europeia e a Turquia?
Eu acho que é preciso algo que faça mudar significativamente o registro deste diálogo. Para lhe ser totalmente sincero, eu acho que há uma iniciativa que está em estudo, desde há umas semanas a esta parte, que é a possibilidade de fazer o chamado resettlement de cerca de 300, 400 mil refugiados que estão na Turquia para outros países europeus. As pessoas naturalmente podem ficar um bocadinho confusas. Uma coisa é a relocalização, é apenas em relação àqueles que estão na Grécia e na Turquia, e na Itália, perdão. O resettlement é pessoas que estão nos campos de refugiados das Nações Unidas na Turquia serem alocadas a alguns outros países europeus. Isso ainda não está decidido, mas é uma ideia que está a germinar e que eu tenho a certeza absoluta que os turcos vão pôr em cima da mesa na próxima semana.
Vamos esperar para ver. Vamos olhar para o outro lado do Atlântico, Pedro Santana Lopes, depois da super terça-feira. Vamos dividir isto em partes. Vamos começar pelos democratas e depois aos republicanos. Talvez a conversa...
Os democratas são os preferidos ali.
Exatamente. a conversa para os republicanos é que acabaste de ser
quadro,
longa.
Sim. Sem dúvida.
Vamos começar pelos democratas. As coisas estão arrumadas para o lado de Hillary Clinton depois desta super terça-feira, com a sua vitória em 7 dos 11 estados disputados?
Estão bem encaminhadas. Estão bem encaminhadas. Arrumadas não estão. Nunca sabe o que é que pode acontecer. Mas estão bastante bem encaminhados. Ela, neste momento, tem 2/3 dos delegados, mais coisa, menos coisa. E julgo que tem 3 vezes o número de delegados de Sanders, se não estou enganado. Ela tem cerca de 1000 e Sanders para aí 300, não é? Mais coisa, menos coisa. E, portanto, acho que estão bastante bem encaminhadas. Sanders ganhou 4, Hillary 7, mas teve votações significativas. Dos 4, 1 é o estado de Sanders, Vermont, portanto, acho que correu bem. Devo dizer que receei que pudesse correr pior depois daqueles primeiros rounds nos estados anteriores.
Será Sanders... que o voto jovem abandonou Sanders? Nós não temos ainda esses dados estratificados nesta altura.
Não sei, mas tenho dúvidas que tenha sido o voto jovem a dar o grande empurrão a Hillary Clinton. Estou convencido que ela reforçou mais o seu apoio junto pronto, as comunidades várias que tradicionalmente apoiam os Clinton e que, neste caso, com o receio de Sanders... E eles trabalharam muito, a equipa de Clinton, os hispânicos, as outras comunidades, naturalmente a comunidade negra, trabalharam-nos muito, procurando e acho que até ignorando um pouco mais do que seria admissível o eleitorado mais jovem. Não é que tenham abandonado todo, mas a principal preocupação deles foi consolidar posições nessas comunidades culturalmente distintas para lá do traço comum da nacionalidade. E julgo que foi um trabalho bem feito. Julgo que a equipa de Clinton também afinou, de algum modo, no tipo de mensagem, na maneira como se organizaram no terreno, mas principalmente no conteúdo da mensagem. Acho que a equipa de Clinton afinou baterias, apanhou um susto e acho que deu resultado.
António Vitorino, alguém escrevia na imprensa americana que os democratas podem ter namorado com Sanders, mas vão casar com Hillary Clinton.
Sim.
Mas não sei, a matéria de fidelidades e de infidelidades é um tema muito difícil de abordar na política americana. A minha sensação é de que a senhora Clinton tem alguma dificuldade em penetrar no eleitorado jovem, que é o forte apoio ao candidato Sanders, mas em contraste, Sanders tem muitas dificuldades em entrar naquilo que o Pedro falava, as minorias étnicas, designadamente os latinos e a comunidade afro-americana. E isso vai começar a pesar cada vez mais, vai ser cada vez mais evidente, em que o voto dessas comunidades é decisivo.
Já agora, e Obama aí pode ter um papel importante nestes meses finais ou não?
Sim, eu acho que historicamente um dos problemas da polarização da vida política americana é que os republicanos têm maiores hipóteses de ganhar para o Congresso, na medida em que as minorias votam menos no Congresso, mas quando se trata da escolha presidencial, as minorias são muito mais participativas e, portanto, os republicanos têm maiores dificuldades. E nesse contexto, digamos assim, eu acho que é cada vez mais evidente que Hillary Clinton será a candidata dos democratas, graças ao apoio que vai concitando nos vários estados, e depois terá que fazer um remake, um lifting, que é tentar conquistar o eleitorado jovem que apoiou Sanders nestas primárias para poder consolidar uma vitória à escala nacional.
E esta vantagem de Hillary Clinton, Pedro Santana Lopes, não terá também a ver com uma espécie de voto útil, entre aspas, dentro dos democratas, tendo em conta que do outro lado pode vir a estar uma pessoa chamada Donald Trump e o eleitorado democrata pode achar que Hillary é a melhor pessoa para derrotar um eventual candidato republicano chamado Donald Trump?
Quer dizer, se tiverem pensado isso, acho que pensaram bem, mas não sei se terão pensado.
Pensaram
ainda
como
nisso.
Pedro Santana Lopes.
Não, como você. Você é que pôs a questão. Como Zé Pedro Frazão. Você é que pôs a questão. Acho que pensaram bem. Tenho dúvidas, quer dizer. Mas admito que sim, não sei até que ponto a máquina do Partido Democrata é eficaz nessa matéria. Mas não acredito que a percepção do eleitorado tenha sido já muito vincada nesse ponto. Acho que foi mais isto, a consolidação do apoio junto dessas comunidades, que levou a clarificar o apoio a Clinton. Admitindo eu que sim, como digo, não sei até que ponto o Partido Democrata nestas eleições conseguiu impor essa linha. Percepção natural das pessoas nesta fase em relação a isso custa-me a crer.
O que é talvez interessante já agora é que as sondagens a nível nacional dão uma vitória, se o candidato republicano for Donald Trump.
Em todos os casos.
Quer a Hillary Clinton, quer a Bernie Sanders.
É curioso.
E praticamente pelo mesmo tipo de resultado. Isso é que é muito interessante de sublinhar.
Uma pequena diferença.
E, portanto, isso significa que, em princípio, o eleitorado democrata terá a capacidade de fazer uma convergência, seja qual for o candidato que venha a ser escolhido, para barrar o caminho a Donald Trump, contando também com os que saírem do campo republicano. Esse é um ponto muito importante. Isto é a dificuldade que Trump terá de fazer, o pleno do campo
então
republicano.
Pode avançar já por aí. Acha que Donald Trump de facto confirmou nesta super terça-feira o seu estatuto de grande favorito à nomeação republicana?
Sinceramente, acho que sim. Acho que, em primeiro lugar, porque nenhum dos outros foi suficientemente derrotado para desistir e, portanto, continua a funcionar mais do que um candidato. São três neste momento, Marco Rubio, Ted Cruz e Donald Trump. Em segundo lugar, há que reconhecer, é um bocadinho, às vezes, é embaraçante, mas há que reconhecer que Donald Trump conseguiu ganhar em estados onde não era evidente à partida que o seu discurso fosse ganhar, conseguiu ter um voto importante dos latinos que votam republicano e até mesmo de algumas outras comunidades minoritárias, por exemplo, os asiáticos. O que é uma surpresa, fazendo ele um discurso muito xenófobo e muito racista.
Mas não ganhou no Texas.
E o Texas era o estado do senador Cruz. E a questão essencial era, se Ted Cruz não tivesse ganho no Texas, tinha acabado ontem. Não acabou. E, portanto, nós vamos estar até dia 15 de março com esta dúvida. Se Marco Rubio tiver uma grande vitória na Flórida, a partir das próximas primárias, todos os republicanos, os delegados republicanos são atribuídos ao vencedor. Isto é, muda o sistema. É preciso compreender que o sistema muda. Hoje, os lugares são distribuídos proporcionalmente aos resultados. A partir do dia 15 de março, em todos os restantes estados, como se diz na canção, the winner takes it all. Isto é, o vencedor fica com o bolo total dos delegados. Portanto, neste caso republicano, ainda há muito que jogar.
E é aqui que as altas esferas republicanas estão a pensar, bom, vamos desistir e fazer uma frente anti-Trump, ou, no caso de Cruz e Rubio, parece, até pelas declarações de ontem, e desta terça-feira à noite, que vão continuar para já o seu caminho. Seria politicamente inteligente recuar agora, fazer já essa frente, ou deixar ainda que o curso chegue até à Flórida, por exemplo, até dia 15 de março?
Sim, acho que eles, compreendo que eles queiram tentar ainda virar a situação. É difícil, mas ainda pode acontecer. Mas, de facto, teria sido mais fácil, se passasse a haver só um, e na minha opinião, seria mais fácil com o Marco Rubio do contexto.
Porquê Marco Rubio?
É um feeling, Pedro, acho mais carismático Ted Cruz, fala-se de Trump, mas Ted Cruz é também muito dogmático, é muito marcado.
Aliás, acusa Donald Trump de ser pouco conservador.
Exatamente, o que só por si é elucidativo, não é? Ele acha Trump provavelmente perigoso progressista e, portanto, acho que Rubio era mais capaz de concitar o apoio do eleitorado central, do eleitorado moderado. E Rubio é um tipo, de facto, com algum carisma, não digo muito, mas acho mais capaz de criar uma onda. Ted Cruz é aqueles setores, pronto. Não vou dizer que a senhora Palin é masculino, mas os setores a que a senhora Palin se encostou não são muito distantes de Tea Party, de Ted Cruz e companhia. Pronto, eu digo isso com todo o respeito, cada um tem as posições que tem, mas Rubio, de todos os que estão em cena, era o mais capaz, mesmo na perspectiva de combate com Hillary Clinton. Eu acho que ele era um bom candidato dos republicanos.
Mas para virar agora ao jogo, é muito difícil, não é,
Sim,
António?
Sim, a dinâmica está... O vento sopra a favor de Donald Trump.
E há até quem diga que isto se resolve só na convenção republicana.
Pois, há quem ache que é ainda possível um volte-face final, mesmo que Donald Trump chegue com a maioria dos delegados ou com o maior número de delegados.
Não diria Congresso à moda antiga, não é?
Bloomberg, exatamente.
Não, mas Bloomberg é outro fator, não é?
É outro caso, estou a lembrar isso.
O Dark Horse, o cavalo negro que pode surgir na reta final à desfilada. Mas isso eles têm uma expressão, eu não sei agora de cor a expressão, sobre esse tipo de convenções. Que são as convenções que começam sem haver um claro vencedor, no sentido que ninguém tem a maioria dos delegados, e que, portanto, os arranjos entre delegados podem dar origem a sair de lá um outro candidato que não aquele que foi mais votado nas eleições primárias. Até porque, no caso da Convenção Republicana, há um conjunto de votos que não são de delegados, que não são eleitos nas primárias. São delegados de designação do establishment partidário, digamos assim.
Por inerências.
Por inerências. São inerências. E as inerências podem alterar a relação de forças.
Quando falei nos congressos à moda antiga...
Pode ser que voltem as convenções em que, assim, um discurso sentido, ou dois, ou três, ajudem...
Esse é o cenário, não é?
Resultado.
No caso de convenção, é isso.
E pode acontecer isso, pode acontecer. Eu acho, sinceramente, que não vai ficar fechado até lá. Quero crer o que seria... Talvez seja um wishful thinking de querer uma boa convenção, assistir ali um bom confronto.
Seja como for, para o Partido Republicano, o processo não vão sair daqui sem marcas, digamos, para o futuro. Aconteça o que acontecer, e sobretudo
Sim.
se perderem, não é?
Sim.
Sim. Por isso é que se fala num desastre já para os republicanos. Aliás, isso tem sido dito até para alguns candidatos.
É, mas eu... quer dizer, uma coisa é o que pensamos do pensamento das propostas de Trump e da sua personalidade. Outra é a sua capacidade eleitoral. Eu, nessa matéria, sou muito prudente. Vamos ver, porque aquilo é um... vem cheio de força.
Mas é um animal político.
Chegou agora da província cheio de força. Bem estado, não digo puro, que ele não tem nada de puro, mas aquilo não é nada fácil de parar.
Não se pode subestimar, não é, António?
Não.
Nunca é boa tática subestimar um adversário, por muito grotesco que ele seja. Sim. E ele é grotesco. E esta candidatura Trump corresponde a questões profundas dentro da sociedade americana. O ressentimento, os descontentes, os desprotegidos, os angustiados, aqueles que acham que os imigrantes lhes roubam os postos de trabalho, que não têm as perspectivas de chegar ao sonho americano como antigamente, todos esses podem fazer um voto de protesto. Eu vi outro dia no Financial Times uma carta escrita por duas pessoas com formação superior, portanto, formação universitária, com empregos bem remunerados, que escreveram uma carta muito curiosa ao Financial Times, dizendo assim: bom, lendo o vosso jornal, parece que só votam no Trump pessoas que são quase praticamente atrasados mentais. Pois bem, nós os dois estamos contra o establishment, estamos contra Washington, e entendemos que ele é grotesco, sim, é, mas é o único que é capaz de agitar as águas. E quando se chega a esta fase, pois, onde o objetivo é só agitar as águas, depois seja o dilúvio, logo se verá. Ah, isso então é preciso ter muito cuidado sobre o que é que pode significar a força de Trump.
A senhora Penn de lá, e a senhora Penn, se olhar bem para ela, também o ouvir faz lembrar o senhor Trump de lá. Não?
Ficamos assim esta semana. Encontramos na próxima sexta-feira.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.